nasceu no verão de 1997 e estreou-se na televisão em 2012. Atriz e apresentadora, é no seu canal de YouTube, que também tem inspirado as gerações mais jovens. É autora do livro Coisas que os teus pais não te disseram e dona de um humor que não se esquece. Querem drama? Hoje é com Inês Faria. Inês.
Olá.
Olá. Obrigada por teres vindo.
Sinto-me sempre muito constrangida nas apresentações, porque parece que não estou aqui, mas estou.
Exato. E gostaste das palavras?
Gostei.
Estávamos a falar disso.
Gostaste. Normalmente sou eu que faço essa parte, então quando é sobre mim, ai, sinto-me tão mais frágil.
Tentas ser mais frágil. Ficas atenta para ver o que é que estão a dizer. Pois, no teu canal do YouTube, és o que fazes as apresentações sobre,
sim,
sobre ti.
E no Faz Faísca também. Também acabo por ser eu sempre a apresentar os outros e o meu objetivo é que as outras pessoas falem, não é? Acho que um bom jornalista, um bom repórter, faz sempre com que os outros falem mais do que propriamente a pessoa que está a entrevistar, na minha opinião.
Mas tu hoje vieste aqui precisamente para te ouvirmos. O que é que tens andado a fazer?
Olha, neste momento estou a criar os meus conteúdos digitais, estou a viver grande parte do digital. Depois, ao mesmo tempo, sou repórter no programa Faz Faísca, da RTP, e continuo sempre a trabalhar como atriz. Vão surgindo coisas e eu vou abraçando, porque é o que eu mais amo e era o que eu gostava de poder fazer para o resto da minha vida.
E tens feito, não é? A tua relação com o teatro começou na EPTC, estou certa, ou veio um bocadinho antes?
Não, olha, a minha relação veio antes. Por volta dos 12 anos eu comecei a dizer aos meus pais que gostava de estudar teatro. Foi assim um bocado estranho, porque eu andava num colégio de freiras, uhum, e tinha muito boas notas. E na cabeça dos meus pais foi: então, mas esta miúda estuda tanto e tem tão boas notas e vai para teatro? O que é que está a acontecer? Eu lembro perfeitamente nos psicotécnicos, nos testes psicotécnicos,
sim, sim,
do nono ano. Na altura, realmente deu que eu devia ir para artes. E
calhou.
Calhou, e os meus pais ficaram, mas como?
Mas uma coisa que as pessoas não sabem é que para se estudar teatro é preciso estudar-se e, de facto, aprender-se muito. Portanto, ainda bem que temos uma pessoa como tu, que estudava tanto e tão interessada em ir para o teatro.
E o que acontece, acho que é importante dizer isto, que é, eu na escola profissional de teatro, ou seja, 10º, 11º e 12º em Cascais, que foi onde eu estudei, eu tinha as disciplinas que as pessoas normais tinham, mais teatro, uhum, uhum. Ou seja, a nossa carga horária, enquanto haviam miúdos que saíam à 1 da tarde, por exemplo, eu entrava todos os dias às 9 e saía às 6:30.
Mais com ensaios, não é? Porque muitas vezes os exercícios das escolas de teatro, não é?
Até às tantas, eu chegava a sair lá à meia-noite e por aí, e ao mesmo tempo eu gravava Beirais.
Estavas a gravar, sim, o Bem-vindo a Beirais.
E depois foi aí que surgiu voltando atrás.
Força.
Aconteceu, eu comecei a estudar, a fazer uns workshopzinhos de teatro, e depois o que aconteceu foi que eu fui chamada para fazer um casting para um telefilme, uhum, e fiquei selecionada. E foi aí que eu fiz o meu primeiro telefilme, foi o Afonso Pimentel que me escolheu, ele era o realizador, uhum, e quis que eu fosse assim a protagonista dele, assim uma miúda vinda do nada, sem experiência nenhuma, porque eu ainda não estudava teatro, uhum, a sério.
Novinha,
tinha,
não é?
14 anos, exato. E foi aí, depois de fazer o telefilme, que eu disse: não, eu agora tenho de me formar, porque, tal como um médico não é só por fazer uma cirurgia que passa a ser médico,
claro,
eu também não é por fazer um filme que passa a ser atriz.
Claro.
Portanto, eu queria ter uma base sólida que, quando se calhar faltasse o talento, vinha à parte de
a técnica
e o estudo, e acho que é importante. Acho não, tenho a certeza que é importante e fundamental. E foi aí que, no primeiro ano de escola, surgiu o convite para os Beirais. E assim foi até ao fim do 12º ano, a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo.
Foram 3 anos de Beirais, ou foi um bocadinho mais?
3 anos e meio.
3 anos e meio.
Uma loucura.
Como é que foi gerir a escola de teatro? Há pouco estávamos a falar sobre isso e eu queria falar isso aqui, que é, às vezes há um pouco de preconceito relativamente a quem estuda ou aprende teatro e depois vai fazer televisão, não é? Infelizmente é um preconceito um bocadinho chato, mas tu passaste por isso.
Mas existe, e tem de ser falado. Na altura eu era das poucas pessoas na escola de teatro que fazia televisão, ao mesmo tempo que estava a estudar. E o mundo do teatro, querendo ou não, é uma coisa ainda muito bolha, não é? Estamos todos ali numa bolha e só aquilo é que importa, e comemos teatro ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar. E eu acho importante, mas também acho importante conhecer que existe mais para lá, como os brasileiros dizem. Ou seja, sair...
E uma coisa não impede a outra, não é?
Não são incompatíveis. E na altura senti-me um bocadinho posta de parte, no sentido que não era bem-vindo quem estava a fazer televisão ao mesmo tempo, como se fosse uma arte menor. Não concordo, nunca concordei, sempre bati o pé e, sinceramente, acho que hoje em dia já não é a mesma coisa. Porque a seguir a mim houve muita gente que começou a fazer televisão, e já faziam antes, mas senti que houve ali um ponto de viragem, e acho que agora já não é olhado da mesma maneira. Mas na altura foi muito complicado, foi complicado.
Eu tive alguns exemplos, também te pergunto isto, tive alguns exemplos na minha turma do conservatório. Eu não fazia televisão, mas tinha alguns colegas e era um assunto chato. Porquê que estamos a pôr de parte esta pessoa, não é?
Tu própria sentias isso dos teus colegas?
Ah, sim. Era um bocadinho chato.
Acontece, sim.
Pronto, a pessoa está a trabalhar.
É na área, não estou a trabalhar.
E que trabalhasses.
E que tivesse.
É? E que trabalhasses.
E que tivesse
até
a trabalhar.
Até porque um estudante de teatro, quando termina, termina o curso, fica muito difícil conseguires logo trabalho na área, seja ela qual for. Portanto, uma oportunidade que te apareça,
não vai
não
ser
convém
que não.
Dizer-se que...
Não, agora não. Não me apetece muito, por acaso, não me apetece trabalhar naquilo que eu mais amo.
Bem, ainda por cima a área que é, não é?
Era a mesma área, eu estudava teatro e estava a usar a representação, portanto, não faz sentido existir esse estigma. E é o que eu te digo, acho que as coisas, sinceramente, estão melhores. Não sei como é que é noutras escolas de teatro, eu nunca fui para o conservatório, mas acho que as mentes da malta do teatro estão mais abertas.
Estão a mudar.
E mais receptivas.
Relativamente à escola, chegaste a fazer espetáculos na escola? Tiveste assim algum texto que te tenha marcado?
Marcado. Olha, tive um texto que me marcou porque era a farsa de Inês Pereira, que eu fazia de Inês Pereira, e marcou-me bastante, porque na altura deram-me a oportunidade de fazer uma personagem principal, que lá está, não era muito normal isso acontecer, porque eu fazia televisão e tinha menos tempo. E também eu percebia, porque era complicado eu conciliar ensaios com os meus colegas, e eu percebia, não estou a dizer isto num sentido de crítica. E depois tive outro que me marcou, que foi no final, mesmo no final, que é um dos exercícios finais, que foi As Criadas, do Gené.
Oh, fiz
As Criadas com duas colegas minhas que hoje em dia trabalham na área, que é a Madalena Almeida e a Diana Sousa Lara. Pronto, eu era a senhora e elas eram a Clara e a...
Não me recordo. Do nome da...
Era a Clara e a... Solange. Era a Solange e a Clara, acho eu. Eu era a senhora.
Quem é que fez a vossa a encenação?
Foi o Carlos Avilés.
O Carlos Avilés.
Sim, o Carlos fazia sempre questão de nos apanhar no final. Mesmo que não nos apanhasse durante o curso, havia ali no terceiro ano sempre à altura que o Gené, portanto as raparigas faziam As Criadas e os rapazes faziam Alta Vigilância.
Ok.
Dois textos do Gené, que é um autor que o Carlos adorava e acho que ainda hoje
em dia. E o terceiro ano fazia o Gené, era?
Okay. Fazíamos sempre Gené. Fazíamos sempre, era sempre o culminar de acho que até era o exercício final antes da PAP, se não me engano. E no terceiro ano, o Carlos também fazia Hamlet, no Shakespeare no terceiro ano. Eu por acaso fiz no segundo ano com uma pessoa fabulosa, que é a Beatriz Batarda.
Ah, uau!
A Beatriz Batarda foi a minha professora e fez o Hamlet connosco.
Quem eras tu no Hamlet?
Eu fazia de Ofélia.
Foste a Ofélia?
Fui a Ofélia.
Foste uma Ofélia?
Fui uma Ofélia.
Dirigida pela Beatriz Batarda, que sorte!
Que é um monstro da representação.
É fantástico.
Que eu digo sempre de boca cheia, a Beatriz Batarda foi a minha professora.
É de facto mesmo muita sorte. E sobretudo nas escolas de teatro é tão bom termos professores que trabalham,
que andam no terreno.
E que andam no terreno, faz toda a diferença.
Mexem na terra e sabem o que é que.
E plantam. Plantam.
Às vezes, a teoria, se não passa da teoria, tu vês-te ali um bocadinho.
Sim, claro.
E tu própria perdes a credibilidade em alguns professores que só têm a teoria. Pensas, então, mas eles nunca saíram daqui, claro. E estão a falar do quê?
Há pouco falavas do médico, não é? Do exemplo do médico. É igual, um médico só vá ler e que não vá nunca abrir o corpo de alguém.
Ai, que horror.
Fica chato, não é?
Fica chato.
E no teatro é a mesma coisa. Portanto, olhem, fiquem a pensar sobre isto, que é preciso aprender muito e mexer muito em muita massa.
É verdade.
E neste momento, como é que está a tua relação com o teatro? Agora estamos nesta fase estranha da vida, mas de que forma é que ele anda na tua vida?
Olha, eu tive algumas propostas quando estava na faculdade, porque eu acabei por tirar uma coisa completamente diferente, Relações Públicas e Comunicação Empresarial, na ESCS. E durante a faculdade eu tive algumas propostas para fazer teatro. Uhum. Mas era incompatível, porque normalmente os ensaios de teatro, como tu sabes, são à noite. E eu à noite era quando estava a estudar, tinha trabalhos para fazer, sempre trabalhei ao mesmo tempo também. Portanto, tive de pôr assim um bocadinho de parte.
Gerir.
E entretanto, acabei a faculdade e entrámos em modo pandemia. Portanto, a minha relação no teatro neste momento é que nem como espectadora é.
Pois.
Nem como espectadora é. Então, sinto falta, sabes, de ir ver um bom espetáculo, sair de lá cheia, sabes, cheia
Batada.
De...
É. Qual foi o último espetáculo que viste?
O último espetáculo que eu vi, fui em trabalho com a RTP e foi Os Monólogos da Vagina.
Eu nunca vi e tenho muita curiosidade.
Anos em cena.
É verdade, eu nunca vi este espetáculo e quero muito ver, espero ter a oportunidade de ver. Fala-nos um bocadinho.
Vou falar, olha, eu vi o primeiro dia da. Ou seja, o espetáculo é com a Teresa Guilherme, é com. Ai, agora tive uma branca.
Eu penso que o elenco também já foi alterado.
Já foi alterado várias vezes, é isso.
Paula Neves, será? Não. Com que elenco é que viste?
Ah, já
Júlia Pinheiro
já
também, penso que já fez, não já?
Já fez também. Eu fazia o papel que a Teresa Guilherme faz agora.
Ok, ok.
Era a maravilhosa Teresa Guilherme, era a maravilhosa Paula Lobo Antunes e era o primeiro dia da Marta Andrino, que é a filha da Carla Andrino. Ela foi substituir a mãe.
Ah, que engraçado.
Mas pelo que eu falei com elas, faziam coisas completamente diferentes. Não foi, vou-me colar aqui muito ao que a minha mãe faz. Não, ela tentou criar uma coisa dela e é difícil, porque se é a tua mãe a fazer.
Mas, sobretudo antes, se é a tua mãe, não é?
É uma responsabilidade.
É uma grande responsabilidade. E a mãe que é, não é? É uma atriz fantástica.
A mãe que é. E foi um espetáculo que, apesar de ser um espetáculo que é comercial, a certo ponto, não é? Temos de ser sinceros.
Sim, sim, sim. Mas o comercial ainda bem que existe. E
tem de existir, porque faz as pessoas correrem para o teatro.
Obviamente.
Se calhar de outra maneira não iriam.
Eu acho que tem que existir de tudo e tem de existir com qualidade. Acho que isso é que faz a diferença. Agora, se é comercial, se é mais alternativo, há público para tudo, esperemos, não é?
Eu tenho a certeza que há, tenho a certeza. E na altura foi um espetáculo que me marcou muito pela positiva, porque achei um espetáculo muito livre, muito sem regras, mas as interpretações estavam todas lá. E apesar de ser o primeiro dia da Marta, ou seja, era uma estreia com aquele elenco, sim, 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 também era novo para elas todas, porque tinham ali um elemento novo.
Claro.
Mas senti ali todas elas ligadas, porque é uma coisa difícil que exista no primeiro espetáculo que tu fazes,
sim, sim,
com uma pessoa nova. E elas estavam ligadas e interpretações, portanto, há vários monólogos, o espetáculo é feito de vários monólogos.
São mesmo monólogos,
sim.
Ok. Pois eu não sei.
Raramente elas falam todas. Vai sempre luz a uma, luz a outra, luz a outra. Às vezes podem trocar uma palavra ou outra entre elas, mas não é regra. E foi um espetáculo, epá, para mulheres então, pronto, monólogos da vagina, não é? Não são os monólogos do pénis.
Exato.
Gostei, foi ali, é pouco, não é muito tempo, acho que é uma horinha e tal, e foi uma hora e tal bem passada que eu não pensei em mais nada, e quando eu não penso em mais nada é porque o espetáculo foi bom, porque eu tenho a capacidade, claro, de
viajar,
de atenção de uma mosca.
Muito bem.
Vou, e ali entrei e fiquei.
Ficaste início ao fim. Por acaso, o autor, são vários textos.
Pois,
olha, ter. É baseado em histórias verídicas, exatamente.
Eu acho que é. Eu acho que isso é. Mas ali o encenador fez uma adaptação ao texto, obviamente, não é? Que é um senhor que eu sei descrevê-lo, mas não sei. Um senhor de caracóis, olhos azuis.
O encenador.
O encenador.
Olha, pois, como não foi.
Ele é conhecido.
Eu não vi, eu também não sei dizer quem é o encenador.
Estamos encenador. A falar de pessoas que não sabemos os nomes, é sempre bom,
é
não é?
Fantástico.
Não é fabuloso.
Olha, bom, enfim. Relativamente ao teatro, tu és supersticiosa, porque no teatro. Bem, o teatro deve ser das áreas deste planeta que mais está cheio de superstições. Tu és supersticiosa?
Não.
Não és?
Não.
Mas não és tu que, quando anda de costas, faz um X no chão?
Mas isso não é em teatro, isso é na vida.
É na vida, é na vida. Mas talvez a ser supersticiosa.
Na vida?
No geral.
No geral. Não, há coisas que realmente, por exemplo, o facto de eu andar para trás, eu andar de costas, não é? Diz que está a dizer o caminho do diabo.
Sim, eu já ouvi essa.
Então eu faço um X como se trancasse ele não soubesse mais para onde eu vou.
Eu achei imensa graça, porque eu também já fiz isso. Por isso é que eu vou falar sobre isto à Inês, porque de facto. E eu acho que tu aprendeste isso no teu colégio de freiras. É que eu também andei num colégio católico e deve
aprendi.
Ser por isso. Temos isso em comum. Enfim.
Bom, no que deu. Deu em nós.
No que deu em nós. Somos pessoas que andam na rua e que fazem cruzes no chão. E quê? Mas por acaso, dentro do teatro, tenho imenso cuidado. Tu és essa pessoa. Eu não digo Macbeth.
Não. Eu
tu
não
dizes?
Não dizes?
Tu dizes Macbeth dentro do teatro, porque é a palavra proibida.
Olha, se eu não sabia.
Pronto, eu não consigo.
Não consegues?
Não.
Ah, eu digo.
Tu
eu
dizes,
digo.
Vai.
Eu acho que só num desejo mesmo é a tal boa sorte.
Pois.
Digo sempre muito a pi.
Claro, podes dizer, acho que podemos dizer.
Pronto.
Merda, não é?
É muita merda.
Muita merda, muita
exato.
Merda.
Costuma-se não dizer para dizer muito boa sorte ou boa sorte.
Isso não dizes.
Não.
Nunca
não,
dizes boa
nunca
sorte.
Digo.
Não sentes que se fores dizer isso.
Vai correr mal.
Vai correr mal.
Já nem vale a pena ir para palco.
É mesmo estranho, não é? Eu não consigo dizer boa sorte. Ou quando alguém te diz que é fora da área.
Ai, eu fico tensa.
Aquele amigo que é de engenharia. Ah, vais estrear, boa sorte. E tu ficas.
É, só, é logo aquele olhar.
Não que... é boa sorte.
Boa sorte é muita. E
sim,
depois
claro.
Não se responde.
Não se diz
não
obrigado.
Se agradece.
É, isto é uma ótima questão. Que é, o que é que se diz? Porque não se pode dizer obrigada. Tu também tens imenso cuidado com isso, não é?
Não digo.
Não diz obrigada.
Nunca, na
aquela
vida.
Pessoa que quer ser querida e que já aprendeu que não se diz boa sorte e que diz, diz muita merda, não é?
Mas depois fica num vácuo.
Depois fica num vácuo.
O que é que faz só?
Podes fazer, olha, também para ti, mas se a pessoa não for,
é
a tua colega de cena.
A minha mãe, ao início, isso era estranhíssimo, porque ela começou por dizer boa sorte. Uhum. Depois eu disse, não mãe, tens de dizer muita merda. E depois a minha mãe começou a dizer muita merda, mas depois eu não respondia. E a minha mãe ficava assim a olhar para mim.
Agora é que eu digo e a rapariga, não?
Mas não é? E eu, mas agora eu não respondo. E ela, isto é malta do teatro.
É malta do
isto
teatro.
Isto é tudo a variar para a cabeça.
Eu acho que é ótimo. Eu agora faço uma que é assim, boa.
Boa.
Boa, o quê? Muita merda, boa.
Mas olha, há outra que eu nunca me esqueço. Isto foi em televisão.
Conta.
Uma atriz mais velha. Eu lembro-me de... Eu estava-me a vestir, mas estava a ver a maquilhagem.
Uhum.
Era perto. E a atriz deixou cair os textos. E eu automaticamente, Inês super prestava, vai a correr, disparada, a apanhar os textos. Porque ainda por cima era uma senhora de idade.
Claro.
Bem, eu levei uma rebocada.
Por quê?
Porque não se pode apanhar os textos dos outros.
Ah!
Pronto. E eu não fazia ideia.
Ah, eu essa também nunca tinha ouvido. Estamos sempre a aprender, sabiam? Não se fazia ideia.
Eu levei...
Mas isso no teatro? Mas isso aconteceu na televisão?
Era em televisão.
Mas ela vem do teatro.
Estou
a perceber.
E eu não sabia. E eu fiquei... Ela nem me explicou bem. Ela ficou só chateada comigo, super chateada. Depois a senhora do guarda-roupa é que me disse, ai, que as atrizes mais velhas não gostam que se apanhem os textos delas, principalmente do chão.
Imagina que ela tinha uma grande curto. Ou uma grande hérnia e tu só estavas a evitar que ela fosse lá.
Um objetivo, se calhar, se fosse um ator mais jovem, não ia apanhar. Era porque era, pronto, e gosto de... São pessoas que já têm uns certos anos de carreira e têm um certo posto.
Sim,
e,
claro. É um respeito, não é?
Um respeito, sim.
Fica
nem,
bem.
Nem é ser...
Essa não fazia
graxista.
Ideia.
Graxista.
Pois, estavas a ajudar
educação.
A senhora. Só. Educação. Mas olha, já aprendeste.
Não posso ser educada.
Se calhar porque depois a tua essência dramatical, acabei de inventar uma palavra que não
Sim.
existe, entra no texto dela. Mas voltando ao Macbeth, há bocado estávamos a falar
sim,
sobre
isso. Sim, sim. Não sabia eu. Essa ensinaste-me tu.
Olha, vou-te ensinar
Estamos
essa,
aqui
então.
Para dar aí uma à outra e coisa.
Isto é um programa de partida, no fundo. O Macbeth, por causa do texto do Shakespeare, diz que não se pode dizer dentro do teatro porque... podem acontecer muitas tragédias, mas, e a verdade é que já arderam, é verdade, imensos teatros depois de fazerem Macbeth lá dentro.
Isso é sinistro.
Isso é muito sinistro, mas aconteceu. Eu não quero estar a mentir, mas a primeira vez que o nosso Teatro Nacional ardeu foi depois de um Macbeth. Assim, isto chegou-me aos ouvidos, eu tenho quase a certeza que sim.
Olha, eu vi um espetáculo, já agora, incrível. Eu fui ver o Macbeth ao Chapitó.
Uau!
Epá, e foi fabuloso, porque como sempre o Chapitó desconstrói, portanto era tudo com latas e com lixo e com... Pá, fabuloso, adorei. E eu acho que cheguei a ver na escola de teatro, interpretado pelos meus colegas, uhum. Porque de vez em quando havia um exercício diferente.
E não aconteceu nada?
Não. Ah, não sei, aos senhores do Chapitó, não sei.
Aos senhores do Chapitó,
não sei.
Estou assim, realmente tinha caído um trapézio.
Realmente partiu. Realmente.
Mas, por acaso, no conservatório, quando eu estava na escola, o segundo ano fez e uma rapariga partiu a perna. Isto eu recordo-me. Ela levou demasiado à letra a expressão break a leg.
Exato.
Ai, credo.
Isso é muito bom.
Mas, de facto, aconteceram coisas muito estranhas. E esta é comum, porque diz que o Sr. Shakespeare, quando escreveu o texto, as bruxarias das bruxas, que são as personagens do texto, aquilo não foi escrito por ele. Ele pegou em rezas antigas que ele descobriu e colou-as lá. Fez um copy-paste de bruxaria. No fundo foi isto. Diz que sim. Portanto, quando alguém está no teatro a dizer aquelas coisas, pode dar errado, não é? Estão ali
Mas não é dizer Macbeth, é fazer Macbeth.
Fazer Macbeth pode dar errado e depois também ninguém diz Macbeth. Costuma-se dizer que é da Scottish Play, para não dizer Macbeth. Ai, eu estou farta de... Será que isto em estúdios também tem... As pessoas estão a ficar assustadas aqui atrás das câmaras.
Ficamos por aqui.
Ficamos por aqui, ficamos...
Que giro.
E qual era o texto que tu gostavas de fazer?
Ai, nem assim, sei, péssimo. Tantos.
Era um
dramalhão.
Ou tu és mais de...
Um dramalhão, sim, porque já que estou sempre... Já que o meu registro é muito brincalhão,
sim.
Um dramalhão, acho que iria desafiar-me, pelo menos.
Sim, sim,
porque tudo o que é assim mais leve, eu sinto que faço com mais facilidade. Isso acontece a muitos atores, que têm o registro mais confortável e têm o registro que...
O outro. Bom.
Que às vezes não sai bem. E é normal não sair bem. Eu, como eu digo, a representação... É um músculo
sim.
E quanto mais o exercitas, mais estás preparado para responder àquilo que te pedem. E eu acho que um dramalhão para mim ia ser muito desafiante.
Uma Antígona.
Ou uma malvada.
Uma malvada?
Sabes?
Estava aqui a pensar numa malvada...
Uma Antígona?
Antígona é intensa, é intensa.
É intensa.
É intensa, mas estava aqui a pensar numa malvada e que vá, é médio de drama. Há um Chekhov, as três irmãs de Chekhov.
Sim,
há
sim.
Lá uma amazona, a Natasha, que é a irmã do irmão.
Eu já li há tanto tempo.
Pois, ela é a irmã do irmão, perdoem-me lá.
Eu sou irmã.
Não tinha preparado este Chekhov para hoje. E ela é má. Ela por acaso, era uma boa malvada.
E lembrei-me de outra, que até a Sara Matos fez e muito bem há muito pouco tempo no TEC, que é a Yerma.
Qual?
A Yerma.
A Yerma.
Era ali um desafio para mim. Para já, porque... A personagem é muito catarse, ou seja, ela está constantemente a chorar.
E tem a ver com o facto de estar estéril também, não tem?
A Irma é do Lorca,
sim,
não é?
Sim.
E aquilo é um texto escrito há não sei quantos anos e mesmo assim está atual. E ela é uma sofrida, ela é a própria da sofrida,
é
a sofrida
é
a Irma. E eu quando vi a Sara Matos fez aquilo muito bem. E eu quando vi aquilo eu pensei, bem, isto era um bom desafio para mim.
Gostavas?
Porque ela está sempre triste, ela está sempre na merda, basicamente.
Ela sofre, é verdade.
E eu não sou assim, acho que sou muito energética, muito, muito faladora, muito... Já deves ter percebido. E o contraste, acho que ia ser interessante.
Olha que bem. E preferias passar agora a tua vida toda a fazer assim uma grande comédia, mas era sempre a mesma, ou um grande dramalhão até ao fim?
Pois olha, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta.
Achas?
Mas se calhar para a minha sanidade mental íamos para a comédia, não é?
Não é?
É.
Sim, sim, sim.
Porque...
E mesmo que aconteçam aqueles dias em que, pronto, a pessoa não está bem, porque acontece e é muito chato, pode haver aquela mágoa de, bom, agora tenho que estar aqui a rir, mas ainda assim deve ser mais confortável, não é?
Mas eu acho que é mais difícil quando estás mal fazeres rir do que quando estás bem, estás na merda.
Qual é que é mais difícil?
Eu acho, para mim, é mais difícil estar mal e ter um dia mau, que todos temos, e ir fazer rir os outros, do que propriamente estar super feliz e fazeres uma personagem que está muito em baixo.
Sim, sim, sim.
Para mim, esse desafio do fazer rir chateada é mais difícil.
Sim, entendo, claro.
Percebes? Porque rapidamente eu mudo o chip, estou muito feliz, mas rapidamente mudo o chip e já estou mal.
Imagina aquelas pessoas que estão muito felizes, mas que estão a fazer uma tragédia e que não aguentam.
Sim. Eu acho que o olhar...
Matei a família, não é?
E o olhar trai-nos muito.
O olhar trai muito, é verdade.
Eu vejo às vezes muitos atores que está tudo lá, mas o olhar não está.
Mas o olhar não está.
E por isso é que dizem que os olhos é o espelho da alma.
Exato, é verdade, é verdade. Inês, tu trouxeste-nos um livro.
Trouxe, senhora.
Para termos sempre aqui um momento bem catita de leitura. Catita.
Catita parece um termo certo.
É muito bom. E tu trouxeste-nos um livro. O que trouxeste tu?
Olha, tu disseste para eu trazer um excerto.
É verdade.
Vamos assumir. E eu pensei, eu posso ir ao meu armário e ir buscar textos de teatro e parecer uma pessoa super culta. Mas depois também pensei, não, porque é que eu não trago o livro que comecei a ler há pouco tempo? Que gostei da apresentação, se é uma coisa atual, que me fez sentido quando li, vai, pronto. E trouxe aqui A Coragem de Ser Imperfeito.
Olha.
Que o autor é, eu sou péssima com autores, eu sei que isto é horrível, mas eu sou péssima. Brené Brown. Será?
Bom, sim, no limite assumimos como se lê em português.
Brené Brown.
É, não é? Tem ali um acento.
Que é uma autora das 5 TED Talks mais populares de sempre. E agora é O Poder da Coragem na Netflix.
É? Esse livro vai para está a ser adaptado para a Netflix? É isso?
Vou ler devagar para eu perceber.
Outra vez.
Porque eu li, mas não entendi o que estava a dizer. A autora de uma das 5 TED Talks mais... Ou seja, não, existem 5 TED Talks que são as mais populares de sempre. E ela escreveu uma dessas 5.
Que já estão na Netflix.
Que é uma autora, não é um autor. Eu estava a dizer que era um homem, afinal uma mulher. Que é esta senhora.
Olha.
Muito linda. Pronto. E agora, aí O Poder da Coragem na Netflix. Ou seja, ela deve ter feito uma adaptação, ou alguém fez por ela...
Mas, vou investigar.
Mas eu não quero ver, só quero ver quando acabar o livro.
Quando acabares.
Por isso é que eu nem me vi isto e foi tipo, ok, na boa.
As pessoas deviam ser assim com os textos de teatro. Só vou ver o espetáculo quando acabar o texto.
Mas será que era bom?
Não era, não era.
Não,
não
era.
Porque ninguém
também ninguém ia ler, nunca ia ao teatro. Só os alunos de teatro e a malta de teatro é que lê teatro, vamos admitir.
É verdade, é verdade, é verdade.
A minha mãe não vai a uma livraria comprar, vou ler teatro.
Sim. Há aquela teoria dos teóricos do teatro que se diz que o livro de teatro, o texto de teatro, não é para se ler em casa. O texto só está finalizado quando está no palco, né? Portanto, estás correta na tua afirmação. É mesmo para os estudantes de teatro que vão ter que fazer o texto.
Os estudantes ou malta da área,
claro,
não é?
Claro, os teóricos.
Mas eu acho que deviam ler. Eu estou a dizer que a minha mãe não vai a uma livraria e não compra teatro, mas eu acho que ela devia comprar teatro. Atenção.
Obviamente. E compra outras coisas, certamente.
Claro, compra lá as coisas dela, como é que se chama aquele, os Nicholas Sparks da vida.
Nicholas Sparks.
Sim. Sim, é por aí. Mas pronto, ela é feliz assim.
Claro.
E eu sou feliz porque ela é feliz.
Com o teu com a tua autora. O que é que te prendeu nesse livro?
Olha, sabes que eu ando muito numa fase de ler, portanto, andamos todos... meio avariados,
é verdade.
Não andamos a jogar com o baralho todo, e eu gosto muito de ler coisas que me façam crescer interiormente.
Foi bom, foi profundo.
E já estou um bocado farta daquelas das histórias, percebes? De uma coisa que tem um início, um princípio, um fim, gosto mais de agora de ler numa de me cultivar a mim. Percebes o que eu estou a dizer mais ou menos?
Entendo, entendo, entendo. Estou a apanhar o teu...
Não estou assim muito explícita, mas ainda o livro que li antes, que não acabei de ler, na verdade, confesso, era Pequenos Hábitos. Ou seja, era sobre pequenos hábitos que tu podes ter na tua vida que fazem a tua vida melhorar estrondosamente.
E não era por narrativa, não é? Eu estou a perceber assim.
Não, não, são tudo livros que é quase por capítulos. Agora vamos falar de não sei o quê. E esse livro era muito interessante, por acaso, Os Pequenos Hábitos, que eu não sei o autor, como já te disse, sou péssima. Coitados dos autores que escrevem o que eu estou a ler e eu não me lembro do nome deles. E era coisas muito pequeninas que tu mudavas na tua vida. Imagina, acordares de manhã, pôres os pés assim e respirares fundo. Dá-te outra energia para o dia.
Olha, vou experimentar.
Parece que estás... Mas é fundo, não é?
Claro,
é uma coisa,
é
tens de estar ali e vá, 30 segundos.
E esse é sobre o quê?
Eu li, mais ou menos, até aqui, mais ou menos. A coragem de ser imperfeito é tu perceberes que nós vivemos numa sociedade que te obriga muito, ou que tu achas que te obriga a ser perfeito. A não ser uma pessoa vulnerável, a seres forte e independente, que é o que te dizem muitas vezes.
Sim, sim.
E tu às vezes parece que levas às costas o fardo de seres forte e independente. E não pode ser um fardo. Tu não tens de ser forte e independente. Tu tens de ser o que a vida te vai pedindo para ser, mas não... Não tens de ser sempre forte, não tens de ser sempre independente, não, podes ser vulnerável, podes ter medos, podes ter receios, mas tens de ir, mesmo com medo e mesmo com receio. Tens de ir para vai ser também uma parte do excerto que eu vou ler, tu tens de ir para um novo relacionamento, para um novo desafio profissional, para...
Dar o salto,
e o que eu sinto é que eu apesar de ser assim toda vai para a frente e não sei o quê, Eu sou uma pessoa muito vulnerável e que tenho muito medo de muita coisa. Eu, por exemplo, antes desta entrevista, eu estava nervosa.
E porquê?
Eu não tenho de estar, porque claro. na realidade vivemos aqui ter uma conversa super normal e se calhar, se eu não me entregasse, como acho que me estou a entregar em esta entrevista, o meu medo ia fazer com que eu não me entregasse.
Sim.
E cada vez mais estou a perceber que eu ir... E não pensar no medo e do receio e poder estar vulnerável, isto é prova viva disto, é esta entrevista, é bom e faz-te crescer.
Vamos então ouvir as tuas.
Vamos.
Vamos ver o pedacinho que escolheste para nós.
Vamos ver se eu não me engasgo também.
Pronto, sem engasgar, ler. É o risco de serem perfeito, a coragem de serem.
Exatamente. Então vamos lá. Ai, eu ponho os livros assim, as pessoas
matam. Vamos só esperar um pedacinho para termos o nosso ambiente.
Nossa, claro.
Quando quiseres, Inês.
Vamos ver se eu não me engano na palavra vulnerabilidade. Vulnerabilidade, muitas vezes. A vulnerabilidade não é uma fraqueza. E a incerteza, risco e exposição emocional que enfrentamos diariamente não são opcionais. A nossa única escolha é uma questão de empenho. A nossa disponibilidade para assumirmos os riscos e nos comprometermos com a nossa vulnerabilidade determina a dimensão da nossa coragem e a clareza do nosso propósito. Por outro lado, o nível de intensidade com que nos protegemos da vulnerabilidade determina o nosso medo e desconexão. Quando passamos a vida toda à espera de sermos perfeitos ou à prova de bala antes de entrarmos na arena da vida, acabamos por sacrificar relacionamentos e oportunidades que podem não ser recuperáveis. Desperdiçamos tempo precioso e viramos as costas aos nossos talentos, esses contributos únicos que apenas nós podemos dar. Perfeito e à prova de bala são conceitos sedutores, mas não existem na experiência humana. Devemos entrar na arena, seja ela qual for, um novo relacionamento, uma reunião importante, o nosso processo criativo ou uma conversa de família difícil, com coragem e disponibilidade para nos empenharmos, em vez de ficarmos sentados nas linhas laterais, gritando críticas e conselhos. Devemos ter a coragem de aparecer e deixar que nos vejam. Isto é vulnerabilidade. Isto é ousar ser grande.
Obrigada.
Grande.
Disseste bem.
Foi?
Agora sou eu que estou. Obrigada por teres trazido esse excerto. Olha, de facto, é uma coisa que... é esta área dos fardos que tu estavas a falar e que às vezes é um bocadinho escusado essa pressão e muitas vezes somos nós que pomos em cima dela, sobretudo nas profissões, não é?
E no século XXI que existem as redes sociais, tu constantemente estás a ser posto em causa. Eu própria sei que o facto de eu trabalhar com as minhas redes, eu torno-me uma pessoa vulnerável.
Claro.
E
a exposição, não é?
E é, acho que é muito aquela frase, vai e se der medo, vai com medo mesmo.
Vai com medo, é verdade. Inês, muito obrigada por teres vindo. Gostei muito de conversar contigo.
Eu
mesmo.
Também.
E vocês já sabem, esta conversa fica disponível nas plataformas de podcast e espero que nos vejam no próximo episódio. Até lá!